Irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Aí, enquanto os irmãos abrem, carece uma explicação, mas pastor Tiago não pregou nesse texto? Pregou. Mas aí eu, relembrando, quando eu mesmo preguei em Gálatas do 6, eu até disse que a perícope era do 6 ao 10 e que eu não ia pregar no 10, por uma questão prática, que eu disse que eu vou deixar, porque eu queria abordar algumas coisas, fazer aquilo que os teólogos chamam de um excurso, ou seja, não é o assunto principal da epístola, mas um assunto que vale a pena ser abordado, também trabalhado. Também em alusão, tendo em vista que amanhã celebramos também os 499 anos da Reforma Protestante, acho que esse é um texto bem a calhar, para nos lembrar de pelo menos um grande aspecto que a Reforma nos deixou como um legado. Então, Gálatas 1, apenas o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, que nesta noite o Senhor nos ilumine, tenha misericórdia de nós, para que possamos compreender ainda mais a Tua Palavra, para que possamos ver, ó Deus, a glória do Teu Filho e amarmos Ele ainda mais, estarmos dispostos a negarmos a nós mesmos ainda mais e vivermos unicamente para a honra e para a glória do nosso Senhor. Portanto, ó Santo Espírito, tem misericórdia de nós e fala conosco hoje à noite, através da exposição da Tua Palavra. E em Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, hoje, se você perguntar assim, quem é o homem mais poderoso do mundo? Não ficção, de verdade. Talvez a resposta fosse o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Não sei. A pergunta é até duvidosa. Mas há 500 anos atrás, a resposta era fácil de dar. Há 500 anos atrás, a resposta era: quem é o homem mais poderoso do mundo? A resposta era o Papa. Era o Papa. O padre da Igreja Católica, ele era o homem mais poderoso do mundo. Tinha sob seu poder exércitos, impérios, reis e rainhas. Curvando, ou seja, ele não se curvava para ninguém, mas todos se curvavam perante ele. Imagine então o que seria na época você receber uma carta deste homem. Talvez você emoldurasse, talvez você colocasse lá de rapaz, dentro de um universo, eu recebi uma carta do homem mais importante do mundo. E se eu lhe dissesse que um homem, ao receber não apenas uma, mas três cartas diretas do Papa, chamada Bulas Papais, em uma delas, ele tacou fogo em praça pública. Você ia dizer: esse homem é doido, pastor. Pois bem, esse homem, atende pelo nome de Martinho Lutero, um monge, era então um quase padre, agostiniano, que ao receber uma carta do Papa, pedindo para ele se arrepender, a única resposta que ele pôde dar foi pegar aquela carta e tocar fogo. O homem mais poderoso do seu tempo, crianças. Lutero teve a coragem de desafiá-lo à frente de todos. Olha aqui o que eu acho da sua opinião. Não é à toa que eu admiro esse nome tanto que por uma... E aqui é uma brincadeira, viu, criançada? Mas por uma desavença com a mãe, Leozinho quase não se chama Lutero. Quando descobriu que era menino, eu: Lutero, não vai fazer isso, tem que estar bom. Calvino, não emplacou nenhum, aí acabou tendo o nome de um preteriano mais fraco. Mas esse homem, criançada, isso que eu queria dizer para vocês. Tudo isso que ele fez, ele não fez porque ele era bom, ele não fez isso porque ele era forte, ele não fez isso porque ele era melhor, ele não fez isso porque ele era inteligente. Ele fez isso de desafiar o homem mais poderoso do seu tempo, porque ele entendia que o que ele tinha mais de precioso era ser servo de Cristo, não ser servo de ninguém, como Paulo, como Pedro. E é isso que você, criança, tem que ter de mais precioso. Não é o que os outros acham de você, mas você ter a certeza de que em Cristo você é filho dele, você é servo dele. E assim você vai ter coragem para enfrentar o mundo, se necessário for. O meu desejo e a minha oração é para que você saiba que, olhando para Cristo, o diabo, até o próprio diabo, vai ter medo de você. E que você possa ter essa coragem de ficar firme no Senhor, independente das circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos aqui recapitular rapidamente. A Epístola aos Gálatas foi escrita, como o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5, porque aqueles irmãos estavam passando muito rápido de um evangelho para outro. E como ele mesmo vai dizer, não existe outro evangelho, que não é esse. Se tiver outro evangelho, se tiver qualquer outra boa nova, isso é maldição, anátema. Não é para ser ouvido. Só que, quem é que está escrevendo isso? Quem é esse homem que está escrevendo uma epístola para uma região, não apenas para uma igreja, mas para uma região de igrejas, dizendo assim: olha, vocês têm que ouvir o evangelho que eu entreguei. Não existia Google naquela época, obviamente. Mas bastava uma rápida conversa com alguém para perguntar: quem é esse Paulo? E aí, como nós lemos lá em 1 Coríntios, ele mesmo vai dizer: eu persegui a igreja. Bastava uma conversa de boca. Quer dizer, quem é esse cidadão que escreveu isso? Paulo? Oxe, senta para eu te contar. Aquele homem ali, há poucos anos atrás, entenda, não era 30, 40, 50 anos no passado, não. Há no máximo de 15 anos no passado, ele estava carregando cartas para destruir a igreja. Ele mesmo participou do apedrejamento de um grande diácono chamado Estevão. Ele levava cartas de destruição da igreja o tempo todo. Aí alguém poderia muito bem dizer: aí esse cara que matou gente, que perseguiu a igreja, esse cara está querendo dar lição de moral em mim? Ele está querendo dizer que o evangelho que ele entregou é o único que tem que ser ouvido e que eu não posso ouvir esse meu colega, companheiro aqui, rabino, que diz que eu só tenho que me circuncidar? Hoje em dia, cada vez mais, nós nos preocupamos com a nossa imagem e o que pensam de nós. E aí o que a gente vê exatamente nessa epístola é que o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer tudo isso, ele sabia que esse tipo de pergunta iria aflorar, porque ele não abre espaço para dúvida. Se isso aqui não é o que vocês estão acreditando, é maldição, é desgraça. Se não for o evangelho que você tem ouvido aqui domingo após domingo, que Cristo é o evangelho, como muito bem disse o pastor Tiago semana passada, que Cristo é o evangelho é Cristo. Se é outra coisa que vocês estão ouvindo, se é Cristo e mais uma coisa, isso é maldição. Ele sabia que ele iria enfrentar falatório, que as pessoas iam falar dele, iam levantar calúnias, ou simplesmente iam pegar fatos que eram verdade e jogar na cara dele. E dizer: Paulo, tá aí, tu é matador, rapaz, tu matou um grande mártir, um grande pregador do evangelho. Esse evangelho que tu prega, tu jogou pedra num pregador, tu calou uma boca de um, e estava levando cartas para calar a boca de um monte. Aí tu quer me dizer o que eu vou acreditar ou não? Aí o apóstolo Paulo, já se antecipando a isso, ele levanta então a pergunta, duas perguntas no versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? A quem é que eu estou tentando agradar? Ou procuro agradar a homens? e ele mesmo vai responder com a incompatibilidade de servir a dois senhores. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele vai dizer que é impossível, não tem como. Ou eu agrado a Cristo, ou eu agrado a homens. E aqui ele se posiciona firmemente e diz: se eu tentasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E aí ele continua, como o texto que já foi exposto pelo pastor Tiago, mostrando a grande conversão que ele passou, como as pessoas glorificavam a Deus por causa da conversão dele, como ele realmente foi transformado do poder real do Evangelho. Mas, pastor, o senhor disse no início que o senhor ia fazer um discurso baseado nesse texto. Por quê? Porque, irmãos, hoje, cada vez mais, o culto ao ego, o culto ao eu, é o que tem crescido na nossa sociedade num ritmo que é assustador. E dentro da igreja, então, piorou. Você quer ver uma maneira simples? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. Ali na Lindolfo Monteiro, ali no Clube do Flamengo, tem um outdoor que eu até comentei com minha esposa essa semana. A propaganda é muito bem bolada, mas vai direto no coração do ego. Está lá: você vai virar figurinha. Você vai virar figurinha. Imagina uma criança vendo aquilo. Uma criança que coleciona álbum de figurinha, como eu, que colecionava todo ano. Não jogava uma bola, mas álbum de campeonato brasileiro tinha tudinho. Aí imagina então essa ideia de eu virar uma figurinha para que outra pessoa cole. Ou então você, criançada, por exemplo, quando você participou lá da gincana no Acampa Kids. Eu acredito que só alguns de vocês, não todos, mas quando não chegava em primeiro, não era, tio Tiago? Não reagia lá muito bem. Se não fosse o primeiro, mas por que isso é injusto? E aí vinha todo tipo de desculpa. Ah, ele é maior do que eu, ele é mais velho do que eu, ele corre mais do que eu. Ele já sabia. Ah, ou então o clássico. Ah, tá roubando. Crianças. Imagine nós. Hoje que nós vivemos numa sociedade que nós temos Twitter, Facebook, Instagram, em que a gente conta a quantidade de curtida que dão nos nossos posts. Em que a gente compara: olha, eu botei um textão apaixonado para minha mulher, só teve 5 curtidas, aí a foto de fulaninho na praia teve 70. Que mundo viu? De coração, eu espero que você não seja um desses. Em que se você não curtir a foto de um amigo seu no Facebook, você o ignora. Tu não gosta de mim não, porque tu nem curtiu minha foto. Irmãos, vocês riem porque vocês sabem que eu não estou inventando isso. É triste demais até para inventar. Em que a gente conta seguidores. Em que a gente pensa o que as pessoas pensam de nós. O que a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam de nós. A gente vive numa sociedade que Deus sabe por quê, porque eu não. Que as pessoas acham legal tirar foto em espelho de banheiro e colocar no Facebook. É essa sociedade que a gente vive. Agora, pegue os adolescentes agora. Imagine a pressão que tem eles desde cedo de querer ser aceito. De fazer parte de uma patota. Pegue uma criança, por exemplo, que quando viu o primeiro andando com aquele skate, esse tênis de rodinha aí. Que eu vou poupar o nome de um adulto aqui na igreja que disse: os adultos é que deviam usar isso aí para andar mais rápido. Mas imagine então a criança quando viu o primeiro andando com isso. Mãe, eu quero! Aí imagina uma mãe que disse: não vai comprar ou não tem dinheiro para comprar. Para aquela criança não era um simples um sapato que não foi dado. Era, eu não vou ser aceito, todo mundo tem. E eu não. É essa sociedade que a gente vive cada vez mais. Em que a gente deixa de fazer as coisas, ou então um clássico, infeliz clássico dentro da igreja. Pastor, na minha formatura, eu vou para a missa, porque eu não acho justo eu chamar todo mundo para vir para o culto e eu não ir para a missa. Não é legal. Não é educado. Aí me tira uma dúvida. E aí eu me perdoe se eu for bem direto aqui. Se ao invés de missa fosse celebração do culto de candomblé com babalorixá, pipoca na aguardente, você ia por educação? Não, pastor, que é isso? Aí já é baixar o nível. Ora, não há diferença do que acontece lá para uma igreja católica não, viu, meus irmãos? Nenhum dos dois são aceitos. Os dois, na verdade, eu acho até mais perigoso o que acontece na igreja católica, porque é velado, lá pelo menos é explícito. Você não iria para um terreiro de macumba, mas por que você iria para uma igreja católica? Mas, eu sou católico, o senhor está me ofendendo. Não estou. Eu estou mostrando para você, e eu espero até o final do sermão, mostrar para você que a verdade do Evangelho é que nos livra de toda e qualquer pressão. E aí, permita-me, né, fazer, só para você refletir agora, essas perguntas nem foram minhas, que pena, mas de um livro de o que, que as pessoas pensam de mim e por que eu me importo. Aí ele faz algumas perguntas para você perceber como a gente vive numa sociedade que a gente nem para de como é importante para a gente a opinião dos outros. Aí ele faz algumas perguntas práticas. Aí veja quais são. A primeira, você passa muito tempo na frente do espelho? Você evita outras pessoas, seja porque você está com raiva delas ou porque elas podem ficar envergonhadas por você? Você tem vergonha de ser visto com seus pais e sair para os adolescentes e para as crianças? Você fica envergonhado quando outras pessoas sabem que você vai à igreja? Você fica envergonhado quando outras pessoas descobrem que você acredita em Deus? Você fica envergonhado quando outras pessoas sabem que você acredita em Jesus? Você, por muitas vezes, se exagera para que o seu exterior fique ainda mais bonito? Você se acha uma falha algumas vezes? Você odeia ir para a escola porque lá você se sente uma falha? Você tem medo de fazer perguntas na escola com medo das pessoas lhe acharem burras? Alguma vez você já teve ciúme de alguém mais magro, mais forte, mais alto, mais esperto, mais rápido, ou melhor, ou mais bonito que você? E a última, você já teve o desejo de sumir e desaparecer? Todas essas perguntas mostram como que aquilo que os outros pensam de nós, querendo ou não, dita o muito da nossa vida. De como a gente se cala, não, pastor, eu não confrontei ali a pessoa com o Evangelho, porque vai que eu tenho uma outra chance. Ou aceitei ir para a missa, porque seria educado, o que, é que ele ia pensar de mim, nunca mais ele ia voltar para a igreja. Só que aqui, a outra vai estar exposta à verdade, e você vai estar consentindo uma mentira. Simplesmente por quê? Porque a opinião do outro foi mais importante para você. O apóstolo Paulo deixa claro aqui, não tem como servir a esses dois senhores. Ou você serve à opinião pública, ou você serve a Cristo. E hoje, cada vez mais, até à luz dessas perguntas, nós servimos à opinião pública. E aí, meus irmãos, eu ainda quero fazer o ponto hoje. De tantas coisas que a reforma protestante nos ensinou, qual a principal? Eu acho até injusto dizer a principal é essa. Mas eu vou dizer que para mim, bem pessoal, é o maior legado que a Reforma Protestante nos ensinou. Foi esse exemplo que eu dei para as crianças. Irmãos, Lutero, quando ele queimou uma bula papal, ele não estava indo de encontro a Leonardo, não. Ele não estava indo de encontro a outro pastor, não. Ele estava indo de encontro a, como um escritor disse naquele tempo, ele estava indo contra a pessoa a qual o mundo orbitava ao redor. Um homem que reis e rainhas se enjoelhavam diante dele. Aí Lutero diz o quê? Quando o Papa manda ele se arrepender, o nome da bula que ele queima, se chama Exsurge Domine, arrepende-te, homem. Ele está aqui o que eu acho do teu arrependimento, está aqui o que eu acho da sua opinião e taca fogo. Não é velado no quarto dele, não é num ato que ele colocou num diário e a gente descobriu. Ele vai lá em praça pública e mostra que a opinião daquele Papa para ele é cinza, não vale nada. Quantos de nós teremos essa coragem? Quantos de nós pregaríamos contra reis e rainhas que foi isso que os reformadores fizeram? Pregar contra os homens mais poderosos do seu tempo, dizer vocês estão errados, vocês têm que se arrepender. Hoje, nessa sociedade de Facebook e Instagram, eu digo logo, Lutero não existiria. Ele ia dizer, eu ia ter poucas curtidas no Facebook, pastor, se eu colocasse as 95 teses. As pessoas iam ver só a foto da catedral, ninguém ia ler. Nós vivemos cada vez mais. E é isso que aqueles homens tiveram exatamente o espírito, a qual Jay Adams vai comentar justamente sobre estima. Ele vai dizer que essa cultura de autoestima hoje, ah, porque eu sou bom, ah, porque eu tenho que ser um valor, ah, porque as pessoas têm que gostar de mim. Se essa cultura existisse lá atrás, não ia existir Marte, não ia existir Paulo, não ia existir Lutero, porque as pessoas iam ser tão voltadas em si, que elas iam ser incapazes de dizer, eu vou sofrer e vou lutar pela causa do meu Senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que você pensa de mim não importa. Agora, eu sei que eu sou servo de Cristo. Eu sei que eu matei pessoas. Eu sei que eu levei cartas de destruição a elas. Mas eu me arrependi e Cristo me perdoou. E pela graça de Cristo, como nós lemos, eu sou o que sou. Não me acuse, eu não tenho medo. Ou mesmo que você me acuse, minha pregação permanece a mesma. Quantos de nós teremos essa coragem hoje de desafiarmos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho e dizer assim, essa sua verdade vai para o inferno. Ai, mas eu vou ser o radical do trabalho, louvado seja Deus. Ai, mas se eu for para outro país eu vou morrer, louvado seja Deus. Ah, mas vão me perseguir, ninguém vai mais me seguir no Twitter, louvado seja Deus. Ninguém vai mais curtir meus posts no Facebook, louvado seja Deus. Se opiniões de homens importassem, Cristo se tornaria nulo. Porque o trabalho dele foi exatamente ser... Está aí. O importante para mim é fazer a vontade do meu Senhor. Ele desafiou os próprios apóstolos quando Pedro disse, Senhor, não morre não, faz isso não. E aí, irmão, sabe o que é interessante? É de que como Cristo, na sua beleza e na sua bondade, quando nós servimos a Ele, quando nós ignoramos as pessoas ao nosso redor, não, entenda, eu não estou dizendo que você não tem que tem que odiá-las ou menosprezá-las, não é isso que eu estou dizendo, é o oposto. É amar sempre o próximo, como já preguei isso aqui várias vezes. O nosso tratamento tem que ser de amar o inimigo sempre, mas mostrando que ele está errado e que sua fé não depende da opinião dele. Isso é fundamental. E aí, permita-me dar até o exemplo que o pastor Rogério me lembrou desse lindo evento que eu tinha completamente me esquecido. Do que é servir ao Senhor e como Deus vai estar sempre levantando homens para mostrar que esse é o Evangelho. Antes da reforma, 100 anos antes, Deus levantou um homem chamado John Russo. a qual ele, justamente por pregar o evangelho, foi condenado à fogueira. À fogueira. A morrer. E aí, antes de morrer, alguns historiadores alegam que ele disse isso. Rui significa ganso. E aí veja a perspectiva dele. O mundo odiando ele. Tocando fogo literalmente nele. Não tem como ser mais queimado do que isso. E o que é que ele diz? Vocês podem estar matando um ganso hoje. Mas vai se levantar um cisne que vocês não têm como calar. E é por isso que Lutero é conhecido como o cisne da reforma. 100 anos depois, Deus levanta um homem, e igual John Hus, que não se importa com a opinião dos outros, para dizer, está aqui a verdade, que só a graça, só Cristo, só a palavra, somente a fé e somente a Deus, toda a glória. Não importa se o homem é mais poderoso do mundo, se a instituição mais poderosa do mundo é contra mim. Literalmente, eles que se danem, que eles vão para o inferno. Mas eu permaneço. Servo de Cristo. O que a reforma nos ensina é isso que o apóstolo Paulo mostra. A sua opinião para mim é nada. Me importa ser servo de Cristo. É assim que tem sido a sua vida? Imagine se Cristo fizesse as coisas por popularidade. Nós não estaríamos aqui. E ele fez o que fez, sendo radical, sendo odiado pelo mundo. E no caso de Cristo é até muito mais agravante, porque ele foi odiado por aqueles a quem ele veio resgatar. Como diz João, vim para os meus, mas os meus não me receberam. E ele mudou o discurso? Ele virou um Lulinha, paz e amor? Me importa fazer a vontade do meu Senhor. Enfrente seus pais. Enfrente sua família. Enfrente a sociedade. Enfrente seu trabalho. Mas permaneça sempre como servo de Cristo, independente da situação. Assim como Cristo não abriu mão por você, enfrentando a ira divina por você, não abra mão por causa de perseguição ou nada do tipo. E aí permita-me concluir citando as duas últimas teses das 95 de Lutero. O que é que ele nos lembra? Naquelas 95 teses, em que ele vai mostrar tudo contra a maioria, contra as indulgências. Mas veja as duas que eles terminam, a 94 e a 95. Deve-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, sua cabeça, através das penas da morte e do inferno. E aí a última, e talvez a mais bonita tese. E que confiem em entrar nos céus, antes passando por muitas tribulações, do que por meio da confiança da paz. Veja o que ele está lembrando aos crentes daquela época. Que os crentes entrem nos céus e sigam a Cristo por meio de tribulação, e não por meio da paz, não por meio da tranquilidade, e não por meio do apoio da sociedade. Mas porque nós temos a coragem de dizer não ao mundo, e sim para Deus. Para que homens como Lutero, Calvino, Russo, Zwinglio, Knox sejam aquilo que eles são, irmãos nossos. Você pode chegar para mim e dizer, pastor, eles são heróis, como eu mesmo disse, são. Eu queria nomear meu filho com todos esses nomes que eu acabei de falar. Todos eles. Mas aí eu vou me lembrar até, né? Durante esse período eu fiquei pensando nisso. E eu confesso que na época eu nem tive esse insight, mas agora, preparando esse sermão, foi que eu... Rapaz, que interessante. Como eu já comentei aqui uma vez na igreja, quando eu fui a Genebra, quando eu fui à Catedral de São Pedro, os suíços não conhecem mais João Calvino. Sabe nem quem é. Sabe nem quem é. fazia nem ideia. Aí foi que eu me peguei pensando, engraçado. O lugar em que ele trabalhou não conhece. Mas quando um homem, como foi o caso de Calvino, vive para a honra e para a glória de Deus, eu, 500 anos no futuro, do outro lado do Atlântico, ainda tenho acesso à vida dele, à obra dele, aos escritos dele, porque tudo que ele fez não foi para trazer glória para si, mas para trazer glória para Deus. E porque ele viveu uma vida para a glória de Deus, nós também o conhecemos. Esse é o nosso Salvador. Você quer ser conhecido para todo sempre? Abra a mão da sua vida e viva para a glória de Deus. Está aí a receita para ser popular. Não é ter um canal no YouTube. Não é postar bobagem. Não é você se vestir com essas roupas indecentes que muitos se vestem. Não é você usar a roupa da marca. Quer ser popular? Abra a mão da sua vida e seja servo de Cristo. Que assim você vai ser popular com Deus e com Cristo para a vida inteira. Essa é a verdade que você tem que divulgar. Essa é a verdade que você tem que viver e pagar o preço disso. E como disse Lutero em Castelo Forte, se temos de perder família, bens, prazer, se a morte se acabar e a morte, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós não vivemos para nós mesmos, não devemos viver para nós mesmos. Não devemos ficar preocupados com a opinião dos outros, mas saber que às vezes a gente quer até sumir, desaparecer, preocupado com o que os outros acham de nós, que ficar trancado, porque divulgaram algo nosso, porque descobriram algo podre nosso, porque estão falando mal da gente. A gente queria sumir, apagar os históricos. Mas, Senhor, obrigado. Porque é a opinião que realmente importa, que é a de Deus. O mundo pode nos odiar, o mundo pode nos apedrejar, o mundo pode querer tocar fogo contra nós, como fez com tantos. Mas nós temos a certeza, como Estevão teve, sendo odiado ali pelos seus colegas, de olhar para o alto, eis que veio os céus abertos, e ter a certeza que o Senhor agora é o nosso Pai, que nos espera, que mudou o nosso status, que nos chama de filhos, que nos chama de amados, que nos chama de justos, que nos chama de amigos. Ó Pai, por que nós somos tão preocupados em agradar o próximo? Por que nós somos tão preocupados em procurar um nome para a gente? Por que a gente é tão preocupado em deixar um legado, em deixar uma marca, em deixar curtidas no Facebook, em compartilhar lembranças? Por que nós não temos essa mesma preocupação em fazer a tua vontade? Por que nós não temos essa mesma preocupação em negarmos a nós mesmos para que o mundo nos odeie? Para que eles taquem pedra em nós, para que eles nos bloqueiem, para que eles até tapem os ouvidos para a própria danação deles. E que possamos dizer como o apóstolo Paulo, eu não busco servir a homens ou agradar a homens, senão eu não seria servo de Cristo. Que a nossa vontade seja exatamente como a de Paulo, um servo não tem vontade que não a vontade do seu Senhor. Que possamos assim pensar, que somos servos e nos importa fazer a vontade de Cristo. Ajuda-nos a enfrentar, em particular, os nossos próximos, nossos amigos queridos, nossos pais, nossas mães, nossos tios. Nos ajuda a nos enfrentarmos a nós mesmos. E para que, como aqueles homens do passado, Pedro, Paulo, Lutério, Calvino, Knox, Hus, Wycliffe, Baxter, Owen, entre tantos que eu poderia aqui pontuar, que possamos ter a certeza que nós não vivemos para nós mesmos, que nós somos homens mortos que andam. E que a nossa vontade hoje é fazer a vontade daquele que nos deu vida. Que as verdades bíblicas, também conhecidas como as verdades reformadas, nos ajude a entender ainda mais isso, a viver somente pela fé, somente pela graça, somente pelas escrituras e por nenhum outro padrão de outra pessoa, e viver somente pela graça de Deus, para a glória de Deus, e vivermos somente por Cristo, porque Cristo é o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino Oração Noturna, logo após chamar o pastor Tiago, se ele puder.